job's a joke you broke.
E aí, está começando o primeiro Reduto Cast, o podcast oficial do Reduto Brainstorm! Uhul! Eu sou o Sally.
Eu sou o Sotelo.
E aí, vocês vão conhecer agora o nosso primeiro podcast, vamos ver se isso vai dar certo, né, cara?
Exatamente, é completamente experimental.
É do site que vocês conhecem, que é o Reduto Brainstorm, e agora nós queremos dominar a vida de vocês.
Isso mesmo, né? Vocês podem não conhecer ainda, mas estão conhecendo, ou se estão conhecendo, vocês vão gostar, com certeza.
Ah, mas nós temos nossos leitorezinhos legais aí, que estão sempre acessando e sempre comentando e sempre compartilhando, né, quando estão na internet. Mas agora esse podcast é para vocês ouvirem na fila do banco, ou no ônibus, ou no trabalho até, né, não, Luan?
É isso aí, pedalando, andando de skate, aquela corridinha marota no final da tarde, para quem não trabalha ou trabalha, ou enfim.
É, você que tá fazendo a corridinha aí, cara, força! Nós apoiamos você e você vai chegar no corpo perfeito para o verão, né?
É isso aí, faltam só 2 km, né, Sally?
Só 2 km, corre aí, cara, corre aí. Vamos, ó. Threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Cinema, Luan. Aquilo que a humanidade tanto admira desde os tempos antigos.
É verdade.
Aquilo que nos faz esquecer dos nossos problemas, aquilo que movimenta milhões, a indústria dos filmes. Nós vamos falar aqui hoje dos nossos filmes favoritos do Reduto Brainstorming.
É isso aí.
Sotelo, você conhece o Martin Scorsese?
Conheço, claro.
Ah, isso aí, cara. Eu instruí ele a falar que conhecia para parecer mais intelectual. Não?
Valeu, obrigado.
É isso aí. O meu filme favorito do Martin Scorsese, que é um gênio, todo mundo que conhece concorda que ele é um cara genial, visionário, um dos melhores diretores aí que tem, e um dos filmes, meus filmes favoritos dele é Os Bons Companheiros, que é um filme de máfia, e todo filme de máfia é legal.
Exatamente, vocês podem tirar aí uma média, assim, do Velozes Furiosos 3. É um filme muito interessante sobre máfia, que acho que é um dos mais sensacionais do mercado até o momento.
Esse filme é de máfia, cara.
É, eles falam sobre a máfia lá, os japinhas lá são da Yakuza, né, e tal, aí rola aquele bang e tudo.
Ok, todo filme de máfia é legal, menos Velozes e Furiosos.
3.
E se tiver máfia em algum outro Velozes e Furiosos, também é ruim, porque eu não gosto de nenhum Velozes e Furiosos, cara.
É, ele não gosta mais, né, não dá pra levar isso em consideração, porque Velozes e Furiosos é muito bom. Se você for analisar desde o primeiro filme e dos últimos agora, cara,
ah,
é sensacional.
Não, aquilo não desce, cara, aqueles caras tatuados mostrando os carros tunados não desce, cara.
O negócio tá meio bang bang e tal, agora eles vão se juntar com a polícia, como sempre se junta com a polícia, né, cara,
não,
é sensacional.
É muito louco, porque pelo que eu sabia do Velozes e Furiosos, era um filme que era de racha de carro, não era?
Nossa, não, só, desculpa te cortar. Atenção. Sempre que ouvir este som, significa que é um spoiler por vir. Obrigado. Já nesse último filme que teve, sem ser esse que tá no cinema agora, que a minazinha, a mulher do Dom perdeu a memória, só que ele achava que ela tava morta e ele casou com a brasileira. Tipo assim, a brasileira falava inglês e tipo, os caras entraram na favela, no meio da rocinha, e aí tipo assim, eu quero falar com tal pessoa. E aí, tipo, os caras responderam, ou seja, os traficantes, eles falavam inglês.
Caracas, velho, tô treinando pra Olimpíadas.
Todos armados, tomando conta da favela e todo mundo falando inglês, cara.
Sério que aconteceu
sensacional,
isso?
Sensacional.
É bem coisa clássica de filme do nível de Velozes e Furiosos, né, isso, cara? Do nível que não merece nem consideração.
Não, tem mais uma... Desculpa, cara. Só mais uma observação.
Cara, é muito... A gente tá falando de Velozes e Furiosos no nosso podcast sobre os melhores filmes.
Exato. Não, é uma curiosidade. Assim, o cara já... Não, sério, o cara já meteu o louco no filme, que o cara tá assim, ele chega numa coisa surreal que não existe no Brasil, eu nunca vi algo daquele tipo. É como se fosse uma feira clandestina de carros tunados e a galera tá lá como se fosse nos Estados Unidos. Eles vão tirar muitos rachas no bagulho, tá ligado? E aí, de repente, quando a gente menos espera, chega a polícia. No meio de uma, cara, uma legião de carros tunados. Tipo, eles vão tirar racha, sei lá, em Campinas. E aí, tipo assim, aí estão lá e aí o cara chega pra meter o louco E aí o The Rock, todo pomposo, vai falar com o Dom e o Dom olha pra ele e fala:
"Your mistake? Thinking you're in America. This is Brazil."
Cena de Esparta trazida para Velozes Furiosos.
Tem isso, cara?
Tem, cara.
Mas que droga, velho.
Sério.
Eles estragam meu país ainda perante ao mundo. Agora, voltando a falar de filmes legais, não de Velozes e Furiosos. Filmes bons de verdade.
Eu gosto de Velozes e Furiosos.
Não, Os Bons Companheiros. Isso sim é filme de legal, cara. Isso é filme de verdade. Martin Scorsese, que mostra sobre um garotinho que foi criado pela máfia, foi nutrido pela máfia, cresceu na máfia e no final a máfia trai ele. E ele trai a máfia. Porque mostra que nesse mundo dos mafiosos não existe essa lealdade aí. Os mafiosos é cada um por si, cara.
É, isso é em qualquer lugar do mundo, né? A máfia sempre trai você.
Mas você não pode trair a máfia. Você sabe que essa regra é primordial, né? Da máfia.
É claro. Eu nunca traio.
A sua máfia, né?
Nunca.
A sua máfia é o Reduto Brainstorm.
Exatamente.
Exatamente, cara. É assim que se faz. E sem mais delongas, todo mundo assista Os Bons Companheiros do Martin Scorsese. Lembrando que eu soube desse podcast, ou desse filme, através da aula do Tucano, do Nerdcast, que ele dá aula aqui em Santos. E aí ele falou desse filme, ele falou que era muito bom e eu fui assistir, é verdade. Então, Tucano, você tem um bom gosto para filmes, meu querido.
É isso aí, cara. Principalmente se você também gosta de Velozes e Furiosos.
Ele não gosta de Velozes e Furiosos, ele é um professor, cara.
Bom,
pessoas cultas não gostam de Velozes e Furiosos.
Muito obrigado.
Fala do seu filme, cara. Você não fala de Velozes e Furiosos, fala de filme bom aí.
Então, cara, na verdade eu quero falar de um filme que ele mexe muito comigo, vem no meu coração, assim.
Velozes e Furiosos.
Gosto muito também. Não. É, eu gosto muito de ficção científica, né, cara? E o filme que eu queria sugerir seria o Stargate. É um filme de 1994, dirigido por Ronald Emmerich. Filme de ficção científica, obviamente, né? É, os caras encontram em Gizé, né, no Egito, eles encontram um anel, vai, um, sei lá, um círculo, um objeto circular que eles estão estudando, né? E o filme começa em 1928, tem uma criancinha lá com o pai, eles estão estudando esse bagulho, encontraram lá, bom, enfim, eles encontraram esse círculo. E aí passa o tempo e começa uma palestra de um cara chamado Daniel Jackson. E aí aparece uma senhora dizendo que se interessou pela palestra. O cara foi um fiasco na palestra, ninguém gostou da palestra dele, apesar de ele estar usando argumentos que na cabeça dele funcionavam super bem. É, ela gosta da palestra e convida ele para trabalhar com ela em um projeto, para decifrar alguns hieroglifos. E então passa um tempo, ele se encontra com ela em uma base militar e ela mostra para ele a escrita que ele tem que decifrar. Quando ele decifra a escrita, ele já tem algum pré-decifrado lá, alguma coisa que eles decifraram. E, enfim, eles já tinham decifrado alguma coisa de alguma forma. E aí quando o cara pegou pra ler, ele falou que estava errado. Que na realidade eles seguiram uma linha de pensamento que não era a real, apesar de ter sido aceita. Então ele mostra uma linha de pensamento diferente e consegue decifrar de outra maneira. E aí ele descobre que ao invés de um portal para o paraíso, aquilo seria um portal para as estrelas. Então ele é levado a um nível superior lá dentro do negócio da instalação militar e consegue ir ver, né, esse círculo, que na realidade é o Stargate, que é o portal das estrelas, e consegue decifrar os símbolos. E ele percebe que aquilo na realidade são galáxias. Uau. Os símbolos são galáxias. Então quando ele coloca a galáxia de origem, ele consegue decifrar os outros símbolos, de repente ele liga ao Stargate e ele gera um buraco de minhoca que é ligado à Terra, ligando a Terra com outro planeta de outra galáxia, cara. Então ele propõe uma exploração a esse planeta e aí o filme corre de acordo com essa... O enredo do filme definitivamente é isso. O filme vai decorrendo eles explorando o planeta e descobrindo que na realidade os deuses... da antiguidade que eles tanto procuravam, tipo aquela série da Discovery Channel, History Channel. Os deuses da antiguidade, na verdade, eram realmente alienígenas, tipo Ra, etc e tal, entendeu? Muito interessante, cara. Esse filme é excelente.
Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu não assisti esse filme ainda, Stargate, mas me diz, já que você gosta desse filme, tem algum racha entre naves espaciais e alienígenas voluptuosos nesse filme durante...
Não, não tem, cara. Mas o negócio, uma curiosidade, não. Mas levando o bagulho a sério, uma curiosidade muito legal é que, assim, eles tinham a ideia de fazer 3 filmes.
Uhum.
Era pra ser uma trilogia.
Sim.
Só que por algum motivo não aconteceu, eu não sei qual, nem pesquisei sobre. E a partir do filme, cara, eles criaram uma série chamada Stargate SG-1. E essa série, ela teve 10 temporadas, cara. Tipo, sensacional. E justamente o primeiro episódio da série, o piloto, ele começava com eles... indo resgatar o Daniel Jackson. Na verdade, não resgatar. O Daniel Jackson, ele fica no final do filme no planeta...
Opa!
No planeta que eles foram lá, porque ele acaba casando com uma nativa de lá.
Eles se apaixonam por alguém...
Isso, porque na realidade, quem mora lá são humanos. Os humanos foram levados, há muito tempo atrás, foram levados daqui pra ser escravizados lá.
Uau!
Entendeu? Então, tipo assim, ele casa com a minazinha lá e resolve ficar. E ele tranca o Stargate. Então, 2 anos depois, acontece algum evento na Terra e eles precisam reativar o Stargate. E justamente... Na Terra não, perdão, no outro planeta. E então, eles vêm... É, o Daniel Jackson volta pra Terra porque por algum motivo sequestram a mina dele de lá. E aí começa o enredo todo no seriado. Seguindo do SG-1, acabando... Na verdade não chegou nem a acabar as 10 temporadas, eles começaram a gravar Stargate Universe e Stargate Atlantis. São 3 séries seguidas do mesmo princípio, só que levando a lugares diferentes, começando... Vamos supor, não digo em universos separados, porque em Stargate Universe é como se fosse uma continuação do Stargate... SG-1, aparecem alguns personagens e tal, como se fosse depois de tudo que aconteceu, entendeu? Então, nossa, muito legal, cara. Eu não tinha visto algo parecido ainda da pessoa pegar um filme, transformar o filme em série e da série ter mais 3 séries e acabar a série com outro filme, cara.
Porra, esse é
outro
detalhe.
Eles acabaram, o Stargate SG-1 termina o último episódio, entre aspas, o último episódio é um filme. Eles fizeram uma longa-metragem pra finalizar a série, cara.
Pô, é demais, cara. Eu acho que vai ser uma tendência no mercado, cara. Tu vê, tipo, Os Vingadores também, eram vários filmes que viram um filme só e vai ter um seriado que vai complementar.
Nossa.
E vai ser... Eu acho que vai ser uma tendência aí. Acho que vai ser uma tendência de mercado.
É, eu só... achei a ideia sensacional, cara.
Buffy, lembra Buffy, a Caça-Vampiros?
Com certeza.
Ela tinha um seriado e o seriado parou numa parte determinada da história e continuou em quadrinhos. E as pessoas que assistiam a série tiveram que comprar os quadrinhos pra ver o resto da história, cara.
Tá, assim, é até legal, mas eu acho que nessa parte eu acho que eles cortaram a verba da Buffy, cara, porque não faz sentido. Eles começam com uma série, show de bola, em algum determinado momento da série, calma aí, para tudo, agora a gente vai fazer quadrinho, que é mais em conta, é mais barato... E vai ficar mais fácil pra gente produzir,
É melhor do que cancelar a série, né, cara?
Depende, tipo, eu não sou muito de ler quadrinhos.
É, não sei.
Então, tipo assim, acabou a série, putz, vai ficar muito doido. Acabou a série, não gosto mais de Buffy.
A série não pode acabar, assim, de uma hora pra outra, cara. Senão acaba... Nós nerds vamos ficar desorientados.
Sim.
Tem que ser ou assim, que continua que nem quadrinhos, ou tem que ser que nem Heroes, que foi abaixando a qualidade das temporadas até a gente ficar feliz que acabou.
Todo mundo já tava de saco cheio, né? Tipo, sei lá, Lost, velho.
Lost,
Nossa, Lost chegava num ponto que eu não entendia mais bosta nenhuma.
Ninguém entendeu Lost, cara. Nem os caras que escreviam Lost entendiam Lost.
Não,
demais,
mas é complicado. Os caras cortam a série no meio do nada. Tipo assim, Kylo XY. Terceira temporada, dá a entender que o negócio vai deslanchar e... Ok, cancelada a temporada. The Secret Circle começou. A temporada super legal e tal. Ok, cancelaram. Aí Steven Spielberg tem a ideia de fazer um negócio. Tipo, eles voltaram do futuro pro passado e estão recriando a Terra lá quando ainda era Pangeia, tem dinossauros e tal, Terra Nova. E aí, tipo assim, na primeira temporada, cancelaram a temporada também. Então, tipo assim, eu fico até meio desorientado, eu não gosto mais de ver toda a série.
Eu tô começando a sentir, cara, que você gosta muito de séries que são canceladas logo em seguida.
Exatamente, cara.
Ou você tem um gosto que é diferente da população americana, que faz com que cancelem, ou você é pé frio, cara, e você assiste as séries e cancela as séries.
Eu acho que meu pé é gelado, cara.
Então, cara, se eu fazer uma série, você nunca cancele, tá?
É, vamos torcer pro podcast ir pra frente.
Você vai cancelar um podcast. Eu tenho uma ideia de série que pode ir pra televisão um dia. É de máfia.
Velozes Furiosos 10.
Não vai ter carros tunados, porque eu falo de coisas que os humanos gostam mesmo.
Muito obrigado.
This is Sparta!
Ó, já tá tocando a musiquinha aí de fundo. Tá ouvindo, Sotelo?
Com
a musiquinha?
Certeza, velho.
Essa musiquinha que faz meus pelos do braço arrepiarem.
Nossa, sensacional. Daqui uns 20 anos vou sentir algo muito nostálgico ouvindo isso.
O melhor filme blockbuster da história. O melhor filme de super-heróis da história. Avengers, Os Vingadores.
É isso aí.
Esse filme que foi construído com base em outros 5 filmes, né? Capitão América, Thor... Homem de Ferro 2, Hulk. Foi baseado nos 5 filmes, mais ou menos, da Marvel Studios.
É isso aí.
Que culminou nesse final histórico, apoteótico, incrível. Eu chorei assistindo, cara.
Apoteótico, velho. Que é isso?
Apoteótico.
Meu
eu diria
Deus, manda
final,
bem.
Final mesopotâmico, cara. Tão bom, cara. Ah! E esse filme é muito legal e tem um Homem de Ferro voando, pegando a armadura que voa, né?
Apoteótico, cara.
Apoteótico. E tem o Hulk falando Panigode. Deus fraco.
Deus fraco.
E várias cenas legais. Olha, pode existir filmes melhores que a Vingadores, cara. Vão existir filmes melhores que Vingadores. Mas vão ser filmes ou de máfia, ou filmes que falam mais sobre as emoções humanas ou outra coisa. Porque filme blockbuster de explosões e ação não vai ter um melhor do que Vingadores. Eu duvido, cara. E nem Vingadores 2, e pode vir Liga da Justiça, pode vir o que for, não vai ter, cara.
É, cara, é que assim, os caras mandaram muito bem, né, cara?
Mandaram acho
que,
muito assim, bem.
A cada final de filme que eles lançavam, que o cara tinha que participar dos Vingadores, eles metiam depois da legenda, às vezes, tipo, 10 minutos de legenda, e você esperava e tinha uma...
Créditos,
uma...
né, cara?
É, depois dos créditos, desculpa, a legenda, dos créditos. Eles pegavam depois dos créditos, 10 minutos de crédito, e tava lá, cara. Tipo assim, um finalzinho alternativo, ou complementando o filme, onde tava lá o Nick Fury, metendo louco, chamando o cara, não, você precisa participar, porque vai acontecer algo caótico e nós precisamos de você, tá ligado?
E o Agente Coulson, cara, tem coisa mais genial que o Agente Coulson, cara.
Sensacional, cara, sensacional.
E agora vai ter essa, né, vai ter o seriado Agente da S.H.I.E.L.D. com o Coulson.
Apoteótico,
velho.
Apoteótico.
Apoteótico, cara. Vai ser sensacional. Mano, eu sou muito nerd e eu gosto muito disso, velho. Eu me senti uma criança, minha criança interior estava gritando na sala do cinema, cara.
Eu entendo como você se sentiu.
Ah, velho.
É, essa ideia da série, cara, também, do Avengers, tipo, os... Como que é o nome? The Shield, né?
Shield, é.
Shield. Cara, é sensacional, só não entendi uma coisa, cara. Como que o cara não morreu? Pô, a gente viu ele morrer no filme. Tomou bala que nem o louco. Tomou bala?
Não, ele levou uma cajada no...
Isso, uma cajadada no peito, no tórax.
É,
no...
foi tipo isso.
E aí, tipo assim, ele caiu duro e morto. E tipo, o Nick falou que morreu mesmo. E aí os caras me voltam com uma série que diz que o cara não morreu, que na realidade ele tipo, fingiu que morreu pra poder... Sei lá o quê, pra poder o quê, porque...
Foi pra poder unir os Vingadores, cara.
Não faz sentido, cara. Eles devem ter feito, ter tido a ideia da série depois de ter lançado o filme, de ter gravado o filme. Porque como o cara não morreu e não morreu?
Então, eu vou esperar o primeiro episódio do seriado pra saber. É. Se eles me derem uma boa explicação, eu vou aceitar e vou continuar assistindo o seriado. Se a explicação for uma merda, aí acaba a emoção, né?
É, vai ser... Não, eu acredito que vai ser sensacional a participação do
Coulson.
Do Coulson, cara, na série vai ser perfect. Os caras vão... Eu acredito que vai ter uma ligação da série com o filme, como aconteceu com os filmes anteriores, pra juntar todo mundo em um mesmo universo, entendeu? Juntar os heróis de diferentes universos, ou talvez do mesmo, não sei. Mas juntar tudo junto ali, no deixar todo mundo junto, uhum, e fazer os Vingadores. Pegar um de cada canto e fizeram os Vingadores.
É, ouvi o Joss Whedon, que é o diretor tanto do filme quanto do seriado agora, ele falando, cara, que vai ter armas que vão ser desenvolvidas ao longo do seriado, vão ser testadas ao longo do seriado, e você vai ver essas armas em ação no Vingadores. Vai ser muito bom assim, cara. Vão ser tipo coisas que vão ser desenvolvidas no seriado e você vai ver no Vingadores 2, sacou?
Não, com certeza, né? Fico imaginando, o cara desenvolve a arma, testa, tem toda uma trama em volta dos episódios, as temporadas e tal. E aí, de repente, a temporada para em um momento em que começa o filme.
Começa o Vingadores 2.
E aí acaba o filme e então dá continuidade na temporada. Cara, vai ser um bagulho sensacional, cara. Se essa for a ideia mesmo dos caras, vai ser sensacional.
Cara, Marvel, não estrague isso pra gente. Nossas expectativas estão muito altas.
Muito altas, cara.
Isso tem que ser sensacional, cara.
Tem que ser, cara.
Porque quando eu estou triste, quando eu estou... Minha vida tá difícil, eu assisto Vingadores, cara. E minha vida fica mais feliz.
É, cara, quando eu tô triste e a minha vida tá difícil, eu...
Chora.
Ah, sei lá, deixa quieto.
Ok. Tomara que mantenha um nível. E Liga da Justiça, cara, eu não boto fé, não. Eu não sei se vai ser bom.
Eles vão lançar um Liga da Justiça?
Vão, já estão começando. Vai tudo basear nesse filme do Super-Homem que vai sair agora, né? O Homem de Aço. É, com a medida da resposta do público a esse filme, vai ser o termômetro pra começar o projeto da Liga da Justiça. Mas que vai sair, vai sair. É tipo isso.
Os caras tentaram explicar alguma coisa sobre o Super-Homem no Nerdcast do...
É?
Do Jovem Nerd. existe um Nerdcast que eles falam sobre o poder dos super-heróis e a ciência por trás dos super-heróis. É interessante pra caramba.
É, o Nerdcast é aquele podcast que é quase tão bom quanto o nosso, né?
Exatamente, quase.
Quase,
só não é melhor porque eles estão, tipo, alguns anos à frente.
É, continua tentando, cara. Continua tentando, vocês podem chegar aos nossos pés. Mas tá. vamos deixar o link do Nerdcast pra ajudar os meninos, né, que estão começando agora.
Exatamente.
A gente deixa no post o link do Nerdcast sobre isso. E também vamos deixar o link do trailer do Super-Homem novo pra vocês verem.
Isso, eles vão xingar muito a gente, cara.
Ah, velho. Ô, vocês estão começando agora, vocês estão indo bem. Pode ir. Vai, jovens, garotos.
É isso aí, admiro muito vocês. Determinação, bem comunicativos.
É, eles são esforçados, né?
Muito esforçados. Muito, não é à toa que hoje são um dos maiores sites sobre o conteúdo que eles pregam.
Ah, são?
Não, né?
São sim, cara. A gente tá usando. Eu sou um grande fã do Jamin, né?
Muito, cara, muito. Eu escuto quase todos. É. Acho que talvez pudesse dar uma referência a qual eu busco seria.
É, só que, né? Saudáveis.
Nós saudáveis, ser... exato.
É, porque
exato.
Eles são muito gordos, cara.
É, exato, a gente é um pouco mais fit. A gente mora na praia, a gente corre de manhã, a gente anda de bicicleta, mentira. A gente trabalha que nem um louco, não dá tempo também.
É, pra quem não sabe, a gente mora no litoral paulista aqui. E agora que, né, o Neymar saiu de Santos e o Chorão morreu, eles estão procurando novos heróis.
Exatamente.
Nós estamos em busca de novos heróis santistas. Quem quiser ser um novo herói santista, manda um e-mail pra gente. Nós vamos testar você aí.
É isso aí, seu perfil. Cara. Nossa, cara, você levou Neymar a nível de herói, cara.
Ah, ele era um herói santista, cara. Ele fez vários gols aí.
A minha sorte é que eu sou corintiano.
This is blasphemy! This is madness!
Caralho, vamos contar a história do High School Musical?
Não, cara.
Vamos, por favor, cara.
Não, cara. Tá High School Musical não.
É, fala outra coisa então. Mas um dia vamos soltar uma bomba muito boa envolvendo High School Musical e o Sotelo. Um dia. Assista.
Não.
Ouça os podcasts, um dia vocês vão saber.
Então, cara, eu ouvi muitas críticas, cara, sobre aquele filme que chamava, como que era mesmo o nome? A Hospedeira.
Ah, A Hospedeira. Fala aí o que você achou desse filme, Lula.
Cara, tipo assim, na realidade, quando o filme lançou no cinema, eu tava com muita vontade de assistir o filme.
Porque você é muito fã, né, da série.
Não, eu nem sabia que era dessa mulher, não fazia ideia, cara, que ela tinha escrito. Apesar de gostar muito da série. Mas, nossa, enfim...
Calma aí, você gosta muito de qual série mesmo?
Harry Potter.
Não. A série dessa mulher que você falou aí, igual que você gosta. Fala aí com essa.
Revolution.
Tá bom.
Twilight. Vai.
Fala aí, do Hospedeira.
Ok, vamos lá. Falaram muito, cara, na internet que o filme era horrível. Era péssimo. A crítica meteu o pau.
E aí
eu falei, tipo, eu vou ver essa merda. Eu quero ver por que, que o filme é tão ruim, né, cara?
Aham.
E eu falei, eu vou ver. Baixei na internet. Não vi nem com a minha namorada, porque ela também não tava afim de ver. Justamente, acho que ela viu a crítica também. Eu falei, eu vou ver o filme. Aí eu sentei sozinho em casa. Um balde de sorvete, não, zoeira. Sentei e comecei a ver o filme. E, cara, o filme não é ruim. Tudo
não
bem.
Não é ruim.
Não, passa a ideia de, tipo assim, uma gosminha branca, super bonitinha. Aí eles injetaram. E aí, a partir daquele momento que eles dominaram a Terra, entre aspas, os humanos, eles dominaram o corpo dos humanos. Que segue um pouco da linha do Stargate, que, tipo assim, são parasitas que entram no corpo dos humanos e utilizam eles como tipo um robozinho. Eles controlam eles. Eles tomam o corpo pra poder usar pra si.
Eu tenho certeza que você é a única pessoa do planeta que fez uma analogia a esse filme Stargate. É um triângulo amoroso, só que a menina, ela tem um corpo só pra fazer esse triângulo amoroso.
É tipo isso aí, cara.
Aí fica nessa lenga-lenga o filme inteiro.
É tipo isso aí, cara.
E você adorou.
Pô, curti muito.
A dica de um dos melhores filmes, aprovação do Sotelo aqui, é Hospedeira.
É, eu só falei que não é ruim como a crítica fala. É que eu não sei. Porque, tipo assim, a crítica é muito crítica. Sim, eles vão, tipo assim, eles vão no detalhe, etc e tal. E eu não manjo muito disso. Eu gosto do filme em si.
Tá certo.
Saca? Eu quero assistir um bagulho que vai me entreter. Eu vou, sei lá, pô, gostei. Fiquei emocionado, não fiquei. Dei risada, etc e tal. Então eu não vou pela crítica. Putz, a crítica falou que é uma merda. Se eu falar que é legal, vão me linchar no Twitter. Tipo, não.
Uhum.
Que se dane a crítica. Eu achei o filme muito legal.
É, então, isso até é uma coisa que eu queria falar também, cara, que eu concordo com você. É, quando eu vou no cinema, meu critério é esse, ou eu me diverti ou eu não me diverti. Esse negócio de ficar analisando várias teorias do filme, várias partes do filme pra tirar uma nota de 0 a 5 estrelas, eu acho isso muito zoado também.
Exatamente.
Cara.
Me falaram muito do Homem de Ferro 3.
É, isso mesmo. O Homem de Ferro 3 é um grande exemplo disso.
Cara, um big de um filme. Achei sensacional, cara.
É um filme que ele tem vários erros de roteiro, sim, várias coisas, mas
sem dúvidas.
A gente se diverte assistindo o filme.
Principalmente do ataque de pânico dele.
Ataque de pânico. A gente se diverte vendo o filme.
Sim, demais, cara.
E a gente espera que os próximos filmes da Marvel não sejam desse nível também, né? Vamos dar uma melhoradinha, né, Marvel? Mas a gente se divertiu, é um filme legal.
Gostei, gostei. Principalmente do tal do... Como que é o nome do...
O Patriota de Ferro.
Patriota de Ferro. Ah, mudaram muito o nome do bicho.
Muito, muito bom esse cara.
War Machine.
War Machine. Luan, agora, hoje eu trabalho com você, né?
Sim.
Pra quem não sabe, nós dois trabalhamos juntos aí no...
Uma agência de publicidade.
Agência de publicidade, lançamos uma revista também, vamos lançar, né? Mas, antes eu trabalhava onde? Pode falar, cara.
Trabalhava na creche.
Eu ficava numa creche.
Exato, e eu trabalhava na Tivity.
É, nós temos um passado, né, de guerra. Nós não nascemos com a vida mansa, né?
É,
cara?
A gente foi tipo assim, a gente ralou muito pra chegar onde a gente tá, que não é muito alto, mas tá melhor do que a gente tava. Você imagina o Sally, tio de creche, e eu atendendo o telefone.
É, eu cuidava de crianças, cara.
Sensacional.
E nesse papo de cuidar de crianças, eu conheci vários filmes infantis legais.
Muitos deles.
Porque eu assistia muito filme infantil.
Exato, inclusive ele até me aconselhou o... Não, zoeira.
E eu, inclusive, revi alguns filmes antigos que eu não lembrava. E tem um filme que eu vi quando eu era criança, e eu revi agora como adulto, e eu vi o quão bom ele é, o quão ele tem um roteiro lindo, e quanto ele é incrível.
Cara, é sensacional, é sensacional.
É sensacional, você sabe do que eu tô falando,
né? Sem dúvidas, né? Cara. Mexeu comigo, assistindo cinema.
Você assistindo cinema esse filme?
Assistindo cinema.
Caracas, velho.
Não digo pra estreia, porque eu era muito pequeno pra entender essas coisas, mas minha mãe me levou no cinema pra assistir esse filme, cara. E quando tocou aquele som, eu fiquei maravilhado. Mexeu comigo.
Luan, como era o som?
Era mais ou menos assim, ó.
Já sabem do que a gente tá falando, né?
Isso.
O Rei Leão, uma história de traição, amor e revolta e conquista e golpe de estado pra crianças, cara.
Exato, é como uma novela mexicana infantil.
Não, mas é um filme que ele tem a filosofia. O Simba fala, nós não comemos os antílopes. E o pai dele, o Mufasa, fala, nós comemos antílopes. Mas quando morremos, viramos grama, os antílopes comem a grama e todos nós fazemos parte do ciclo da vida. Lindo. E ninguém é melhor do que ninguém. Isso no filme pra criança.
Que é justamente a trilha sonora do filme.
Ciclo da vida.
Ciclo da vida.
Então o filme ele tem vários ensinamentos, várias lições, várias coisas muito humanas que a gente não encontra no Velozes e Furiosos, por exemplo.
Não,
né?
Encontro, cara. Tokyo Drift, acho que a coisa mais sábia que o cara falou foi... Eu não lembro, assisti só uma vez.
Ah, é muito bom.
Lembrei. A cena mais top que ele falou foi... Wabaki.
Wabaki?
Wabaki.
O que significa?
Wabaki. Sapatilha. Nossa, cara, nunca vou esquecer disso. Ele vai entrar na sala e a mulher fala, tipo, nossa, você está de tênis. Não, você tem que pegar o wabaki, a sapatilha. Você só pode entrar de sapatilha na sala.
Ai, tá bom, cara. Mas o Rei Leão é um filme lindo, cara. E é coisas que, pra crianças e adultos, eu acho que adulto é até melhor ver Rei Leão, porque vai entender melhor as filosofias. Hakuna Matata, o que a gente acabou de falar, Hakuna Matata, deixar os problemas pra lá, né, cara?
Cara, isso foi algo que, assim, na realidade eu não tinha ideia, eu achava que isso era algo fictício do filme, e aí minha sogra me fez a seguinte pergunta. Ela simplesmente chegou e falou assim, pô, será que isso aí é uma língua africana, algo, né?
Tipo, um dialeto
verdadeiro, é verdade ou será que eles inventaram? Aí, pô, falei, verdade, vou pesquisar, pesquisei, e a nossa amiga linda Wikipedia, ou é lindo Wikipedia?
Eu prefiro acreditar que o Wikipedia é uma menina.
É, menina. E aí ela
o Google
pegou...
também é mulher pra mim, só pra deixar claro.
Não faz sentido. Ou o Google não é mulher.
É, ou o Google pra mim é uma mulher. Sempre que eu entro no Google e eu vou digitar alguma coisa, eu sinto que eu estou perguntando para uma mulher, não para um homem.
Principalmente quando você entra no Google Tradutor e ela responde para você. Olá, Sally.
É, às vezes eu digito no Translator, eu te amo, só pra ver ela falando que me ama.
Spastum! This is madness!
Ok, então, aí o Hakuna Matata, na realidade é um dialeto africano mesmo, e onde Hakuna significa não há, e Matata significa problema, então seria não há problema, ou sem problemas, e eles usam isso de uma forma da seguinte, vamos supor, Sally, eu peguei seu refrigerante, tudo bem? Aí o Sally chega e responde pra mim, ah, Hakuna Matata, tipo, ok, sem problemas, entendeu? Então, ou seja, isso é muito usado. Então, se um dia a gente for pra lá, pra aquela região que eles usam esse dialeto, que eu não lembro o nome agora.
Entendeu? África?
É, pro lado da África, mas tem o nome do idioma.
Ah, não lembro.
Mas enfim, a gente coloca uma observação escrita pra quem quiser pesquisar depois e ouvir o Google Tradutor falando pra você, pronunciando pra você Hakuna Matata. E eles devem usar isso com muita frequência, a gente ia dar muita risada. Imagina se a gente indo pra lá, tipo, falando, pedindo alguma coisa pro cara, ah, Hakuna Matata, tipo, já vou levar seu frango, seu javali.
Seu javali. Porque eles comem javali lá.
Sei lá, cara. Eles quiseram dar o Pumba no filme.
Verdade. Mas é um grande filme, cara.
Muito louco.
Hakuna Matata.
Teve até uma polêmica, porque eles falaram que quem produziu o filme, ou quem desenhou, sei lá o quê, na cena que ele se joga, deita assim e vê as estrelas, aparece sex escrito como uma mensagem, cara, subliminar.
Vamos mesmo falar disso, cara? As mensagens subliminares no filme da Disney?
Não, sei lá, é só um detalhe. Estou falando, no caso, é uma curiosidade. Eu não sabia. Então, certo dia eu ganhei um livro do meu pai, que ele ganhou de um amigo que era escritor sobre mensagem subliminar. Ele escreveu sobre mensagem subliminar. E um livro dizia que no Rei Leão, num determinado minuto, se você pausasse o filme, você enxergaria a palavra sex. E, cara, é verdade.
É.
Se você pegar o filme, você pausar no minuto específico lá, você vai enxergar nitidamente nas estrelas escrito sex.
Mas não seria alguma outra coisa? Sox?
Não, é sex com E.
Sex?
Sex, X.
Sex mesmo?
S-E-X, exato.
É, eu vou procurar ver isso aí. Será que eu estou sendo vítima de uma lavagem cerebral pela Disney?
Será que você está sendo manipulado pelo Sotelo? Não.
É, mas tem essas lendas e essas coisas que acontecem, que nem o filminho dos ratinhos lá, que apareceu uma mulher pelada.
Sim, apareceu uma mulher mostrando tudo. É, agora a gente pode acreditar ou procurar ver se é verdade, né, cara? Porque...
É, mas procurar onde? Na Wikipedia?
Na realidade, eu tava, hoje mesmo, eu tava ouvindo um podcast... Porque agora eu ouço muitos podcasts.
Olha, você é um homem culto agora.
Gostei demais, cara.
Tá certo.
E aí o cara falava que a gente não deve acreditar em tudo.
Verdade.
A gente precisa sempre questionar.
Verdade. Eu conheço uma frase muito boa que fala isso, procure ler sempre. Mas se for pra acreditar em tudo que você ler, melhor nem ler.
Caraca, velho, foi isso que ele falou.
É mesmo?
É que eu só reformulei com palavras mais simples, mas foi exatamente essa frase que ele usou, cara.
Mas é exatamente isso, cara. Nós temos que questionar as coisas aí do mundo, né?
Exatamente.
Sotelo, começamos agora a leitura de e-mails e recados do Reduto Brainstorm.
Reduto Cast.
Reduto Cast. E nosso primeiro leitura de e-mails não tem e-mails e nem recados.
Ou calma.
Que calma. Não tem e-mails nem recados porque esse é o primeiro Reduto Cast.
A gente queria ler agora alguns e-mails pra vocês, só que por ser o primeiro podcast a gente não tem. Então...
É uma coisa de se esperar, né, cara?
É. Mas... Eu achava que a gente ia ter alguma coisa, mas como não teve um anterior, então... Tá.
A gente não fez nenhum e-mail. Qual vai ser o e-mail para as pessoas mandarem para conversar com a gente?
Então, se vocês quiserem interagir com a gente, vocês podem mandar um e-mail para redutocast@redutobrainstorm.com.
Mais uma vez?
redutocast@redutobrainstorm.com.
E quem quiser comentar no site, qual é o endereço do site?
O endereço do site é www.redutobrainstorm.com.
E quem quiser me contatar no Twitter, qual é o meu Twitter?
Não faço ideia.
Arroba Felipe Salha.
Isso aí. Quem quiser me contatar no Twitter seria... Acho que é @LuanSotelo.
Você não frequenta seu Twitter, né?
É, eu não sou um cara, assim, muito frequente no Twitter.
Adicione o Luan Sotelo no Facebook, então.
Pode ser também. Não, eu prefiro que você me... Não, esquece. Corta. Meu Face não. Você não vai adicionar muito.
Sua namorada é brava.
Ela é muito brava, minha namorada. Não, então. Você pode me adicionar no Twitter. Eu prometo que você é uma pessoa muito mais ativa no Twitter. Então é @LuanSotelo e @FelipeSalha.
É isso aí, então quem interagiu com a gente nesse meio período até o nosso próximo podcast, vamos gravar quando?
Sexta-feira que vem vai ser a gravação do nosso próximo podcast.
Vai ser um por semana o nosso podcast?
A princípio sim.
Ah, muito bom, muito bom. Então, quem quiser interagir com a gente, pode mandar suas interações, comentários, e-mail, recado no Twitter, recado de voz, carta. Eu adoraria receber uma carta, ou um pombo correio, ou alguma coisa.
E aí, caixa postal 011, não, viu?
E nós com certeza iremos falar de vocês no próximo episódio. Mas nesse eu queria dar um recadinho. Quem entrou no Reduto reparou que o Reduto tá de cara nova, né, não, Luan?
É isso aí, Sally. A gente deu uma atualizada no visual do Reduto. Acho que deu fez uma mudança significativa na forma de você interagir com os leitores, com os próprios leitores, e inclusive para que os leitores interajam entre si.
Pois é, então, como funciona a Reduto Connection? Ela já está funcionando 100%?
Então, Sally, a Reduto Connection justamente foi com o intuito de criar uma conectividade entre os membros, algo que eles, dentro do próprio Reduto, pudessem se comunicar, criar chats e etc. Então a Reduto Connection já está funcionando. Se vocês quiserem se cadastrar, é muito simples, são poucas informações. Vocês conseguem fazer os comentários, interagir com outros usuários da Reduto Brainstorm.
Já dá para criar fóruns já?
Os fóruns ainda não estão podendo ser criados, mas já estamos providenciando que isso funcione em breve.
Muito bom, cara. E quem não conhece Reduto Brainstorm, o site é, novamente,
www.redutobrainstorm.com. Já tô me sentindo iCarly, cara.
Você é iCarly, né, cara? Eu gosto muito isso. Da iCarly.
Eu também, mas não gostaria de ser comparado com ela na internet. Não ia ser legal.
Ah, então. E nesse site vocês vão ver várias coisas de cinema, de televisão, de seriados, de quadrinhos, sobre a vida, filosofia, lições de moral, várias coisas maneiras, tudo tem no Reduto Brainstorm.
Definitivamente um portal de entretenimento, né, cara?
Um portal de entretenimento número 1 pra vocês curtirem bastante. Nós queremos fazer isso junto com vocês.
É lógico, com certeza. Até porque o Reduto já está há um bom tempo no ar.
Não,
quase
um tempo. Quase um ano.
Cara, quase fazendo um ano, cara.
Ah, muito pouco, cara.
Olha, vou ser modesto pra você. Eu já li bastante blog na minha vida. E é difícil um blog ser mantido com essa qualidade, entendeu? De colaboradores, tipo, os caras trincam com a gente, os caras estão ali sempre publicando as matérias e buscando sempre melhorar. E é difícil ser um negócio. Normalmente as pessoas começam um blog porque é modinha e de repente elas param. E o blog fica lá, às vezes tem milhares de acessos, só que a pessoa não posta há um ano. E já o Reduto não, cara. O Reduto ele tem postagem diária, ele tem uma série de conteúdo que vai fazer a pessoa ficar presa, ela vai querer ler mais, ela vai querer ficar atenta. Não é à toa que a gente tem conquistado nesse meio tempo, nesse pequeno tempo que a gente começou, mas que já posso considerar muito grande, entendeu? Leitores fiéis, cara. As pessoas trincam com a gente, elas estão sempre ali, lendo, comentando, participando das postagens e das matérias que a gente tem postado.
Então, o mais importante pra mim é isso, os leitores fiéis que voltam sempre e que estão sempre com a gente, sempre nos ajudando, sempre participando. Eu gosto muito,
claro,
disso.
Não tem nada mais gostoso do que você ver que as pessoas gostam do conteúdo que você tá criando, entendeu? Participando de algo que você criou com o intuito de entreter a você mesmo, uma forma de abrir a sua mente, expressar suas ideias, criar opiniões, entendeu? E as pessoas participarem disso, gostando e lendo, sendo fiéis realmente com o conteúdo.
Pois é, porque eu já teria parado há muito tempo se não tivesse ninguém lendo, ninguém que eu vejo que compartilha no Facebook, compartilha no Twitter, que vem falar comigo que gostou de tal postagem, que não gostou de tal postagem. Esse tipo de coisa é o que alimenta, cara.
É, claro.
É o nosso pagamento, cara.
Com certeza. É verdade. Não tem nada mais gratificante que isso. E é graças a vocês, não a nós. Não é a nossa capacidade, não é a gente que tá aqui fazendo o negócio virar. São vocês que escutam agora o podcast, vocês que leem as crônicas, que leem as postagens, que leem as curiosidades, que estão ali compartilhando, curtindo e sempre se manifestando de uma forma que promova o Reduto a ponto de, tipo, cara, eu estou gostando disso, isso vai fazer parte, isso faz parte da minha vida. Quando eu chego no meu trampo, eu sento, eu abro o Reduto e eu leio as novidades, eu espero uma novidade. Com o podcast não vai ser diferente, a gente está lançando o primeiro podcast, esse é o podcast número 1 do Reduto Brainstorm, algo que vai ficar gravado na história, o Reduto Cast, é o primeiro podcast, e também não vai ser diferente dos posts, então tudo depende de vocês. Então vocês gostando, curtindo, compartilhando, comentando, interagindo com a gente, é o que vai nos alimentar a fazer um novo podcast, e daí pra frente, de repente, uma, duas, três postagens semanais, e a gente tem um projeto do videocast, que tudo, cara, tudo depende de vocês. É graças a vocês que a gente tá aqui hoje, gravando esse podcast e trazendo pra vocês essa interface multimídia do blog, cara.
Palmas para vocês.